DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos lá aos destaques. Neste Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, olhamos para esta problemática na Guiné-Bissau.
Aquelas crianças que são obrigadas a ir, por exemplo, às ruas vender amendoim, vender manga. Muitas das vezes, elas é que garantem o principal rendimento das famílias.
Ainda na Guiné-Bissau, a pandemia dificulta a vida de muitas mulheres.
As mulheres têm sobrecarga, têm que tomar conta dos filhos. Para além dos filhos, eles vão ao mercado buscar alimento para esses filhos. Têm duplo trabalho.
E 20 anos depois da morte de Alberto Adriano, ataques racistas continuam a aumentar na Alemanha. Esta sexta-feira, dia 12 de junho, assinala-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E em época de pandemia da Covid-19, que deixou sem aulas cerca de metade dos estudantes do mundo, segundo a Unesco, espera-se que o trabalho infantil aumente. Na Guiné-Bissau, o trabalho infantil atinge uma grande proporção de crianças e é o primeiro passo para a mendigagem. As autoridades dizem estar a fazer um esforço para apoiar as crianças, como nos conta Marta Cardoso.
No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, olhamos para a Guiné-Bissau, onde cerca de 40% das crianças entre os 5 e os 14 anos trabalham, segundo dados da Unicef. A advogada Maimuna Sila, fundadora da Fundação Ana Pereira, que presta auxílio aos desfavorecidos, alerta que o problema abarca outras questões.
Aquelas crianças que são obrigadas a ir, por exemplo, às ruas vender amendoim, vender manga. Muitas das vezes, elas é que garantem o principal rendimento das famílias. Quando algo corre mal, elas são submetidas a maus tratos, dão tudo isso. É preciso acautelar quando estivermos a falar de trabalho infantil.
Entretanto, o problema ultrapassa o aspecto estrutural.
Mas as pessoas não o fazem de forma deliberada. Ah, eu quero fazer mal a essa criança. Não. Existe isso de que se a criança for capaz de sobreviver a essas adversidades, vai se tornar um adulto consciente das dificuldades da vida.
Segundo Maimuna, a desigualdade de género agrava este quadro e é preciso sensibilizar a sociedade.
O trabalho infantil aqui na capital é quase institucionalizado. É feito como algo normal. E depois é discriminatório, porque quando falamos em trabalho infantil, a preponderância é maior nas meninas do que provavelmente nos rapazes.
Isso é claro, quando se fala em trabalho doméstico, esclarece.
Porque é trabalho infantil também, e há exploração aí. Infelizmente não se fala porque nós temos isso como algo normal.
Outra forma de trabalho infantil, muito presente na sociedade guineense, é que é vivenciada pelas crianças talibés.
Aquelas crianças mendigas, que são levadas para as escolas corânicas, mas que depois, para se autossustentarem e sustentarem os seus mestres, têm que ir fazer pedidos nas ruas. Nós temos isso aqui. E isso é considerado tráfico de seres humanos.
Maimuna Sila foi presidente do Instituto da Mulher e Criança, o IMC, até março deste ano e acredita que a solução tem de ser estatal.
Eu acredito que fossem construídas escolas corânicas, as verdadeiras madraças, não é? E que fosse algo institucional, mesmo do próprio governo, onde as crianças se dedicassem ao ensino corânico uma parte do dia e ao outro ensino laico a outra parte do dia, onde tivessem onde dormir, onde tivessem onde comer. Nós retiraríamos esse motivo que leva os mestres corânicos a colocarem as crianças a mendigar.
Maria Vitória Correia, atual presidente do IMC, afirma que as autoridades já estão a trabalhar para retirar as crianças talibés das ruas nesta altura de pandemia da Covid-19.
O próprio Guarda Nacional, Polícia Judiciária, estão envolvidas em retirar as crianças nas ruas e também permanecer na casa dos mestres.
Admite, contudo, que há excesso de crianças em casa dos mestres corânicos e em situações de vulnerabilidade.
Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que para a semana vamos fazer a reinserção dessas crianças com apoio da Unicef para as suas famílias.
Laudolino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos da Criança, a AMIC, alerta que o problema das crianças mendigo guineenses estende-se além fronteiras, principalmente no Senegal.
Há um estudo que aponta nas ruas da grande região de Dakar, numa amostra de cerca de 6.700 crianças. 30% eram crianças talibés originárias da Guiné-Bissau.
A AMIC trabalha com uma rede de proteção de crianças da África Ocidental que ajuda na identificação destas crianças no Senegal para as devolver às suas famílias.
É dos vários países que, através de nós, da AMIC, conseguimos, no ato de entrega das crianças, conseguimos, portanto, que este ato seja testemunhado pelo Tribunal Regional de Gabu, que responsabiliza as famílias quanto à guarda das crianças para não enviá-las de novo para a subregião, para este tipo de exploração.
A AMIC faz depois o seguimento das crianças. Laudolino Medina explica que com esta estratégia a percentagem de reincidências é quase nula. Marta Cardoso, DW África.
Entretanto, em uma entrevista à Luz esta quinta-feira, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, disse que o país está a preparar-se para os piores efeitos da pandemia e que precisa de apoio no setor da saúde, mas também para as consequências económicas. Ouvida pela DW, António Adama Jaló, presidente da Associação Guineense das Mulheres em Atividades Económicas, chama também a atenção para as consequências da pandemia, nomeadamente no que à desigualdade de género diz respeito. Como em muitos outros países do continente africano, as mulheres sofrem em níveis mais altos de insegurança e discriminação no mundo do trabalho, assim como sofrem com a sobrecarga dos trabalhos domésticos, sobretudo no que diz respeito aos cuidados com os filhos, idosos e doentes. É o que diz Antónia Adama Jaló, que nesta conversa com a DW começa por contar como é que a pandemia afetou a vida das mulheres guineenses.
Essa pandemia abalou as mulheres da Guiné-Bissau, em termos geral, a mulher africana, porque nós sabemos que as mulheres africanas são as mulheres que têm a responsabilidade da casa. Sabemos que as mulheres que ajudam as crianças e sofrem a dificuldade em casa. Então, essa pandemia foi muito difícil para as mulheres, porque 3 meses quase as pessoas estão em casa. Nós sabemos que a mulher é encarregada da casa. Essa pandemia foi muito difícil para a vida das mulheres.
Sei que, portanto, as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas. As mulheres têm essa sobrecarga também, ter que tomar conta dos filhos.
As mulheres têm sobrecarga, têm que tomar conta dos filhos. Para além dos filhos, eles vão ao mercado buscar alimento para esses filhos. Têm duplo trabalho, além da sobrecarga das crianças e além também sobrecarga de alimentação para as crianças. Isso tudo é duplo trabalho, é muito difícil para as mulheres.
E muitas das vezes são as mulheres que também tratam de familiares idosos, doentes, não é assim?
Nós sabemos essa que é. Nós não deixamos os idosos fora. Sempre as pessoas cuidam desses idosos. Então, portanto, as mulheres têm essa tarefa, mesmo os maridos, familiares em si, é a carga das mulheres.
Adama Jaló é presidente da Confederação das Mulheres da Atividade Económica. O que é que pode dizer sobre o impacto desta pandemia no trabalho das mulheres, no mundo do trabalho?
Primeira coisa, temos a dificuldade de venda. As mulheres vão para o mercado e 6 horas de manhã, levanta 6 horas da manhã até 2 horas, porque querem que dêem horas, vão ficar só 2 horas. Isso abalou muito, muito, muito as mulheres.
Um problema que se fala um pouco por todo o mundo, também na Europa, é a questão da violência doméstica, a que muitas mulheres, portanto, também são vítimas, sobretudo também em tempos de pandemia. Isso também acontece na Guiné-Bissau?
Acontece, porque nesse momento as mulheres estão a violar. É um ato muito, muito contrabando para as mulheres. Aumenta de violência contra as mulheres. Primeira coisa, quando as mulheres, em caso de economia, quando as mulheres vão para o mercado, porque nós, as mulheres vão a partir de 6 horas, 5 horas, para irem ao mercado, buscar o produto para a venda, e essas, há muitas pessoas que vão para lá e roubaram essas mulheres, violaram essas mulheres. Isso tudo faz parte.
E há casos de violência mesmo no seio da própria família?
Se uma pessoa não tem de comer, o marido não tem e a mulher também não tem, então o problema dentro da casa é bastante.
Já há muitos anos que as mulheres, em África em geral e também na Guiné-Bissau, lutam por mais igualdade, pela igualdade do género. A pandemia atrasou essa luta ou está a dificultar essa luta?
Essa pandemia vai dificultar. Antes da pandemia, as mulheres estão a lutar. Há uma organização aí que chama PPM, que defende as mulheres para poder entrar no poder da decisão. Nesse momento está paralisado. Então isso afeta mesmo, essa pandemia afeta essas mulheres. Mesmo na Guiné-Bissau, mesmo na África, nós sabemos que estamos um caminho, depois de um momento para outro, esse caminho travou-se, complica tudo.
Palavras de Antónia Adama Jaló, presidente da Associação Guineense das Mulheres em Atividades Económicas, entrevistada por António Cascais. E hoje perguntamos-lhe quais têm sido as consequências sociais da pandemia da Covid-19 no seu país. Sérgio Mauelela escreve-nos de Moçambique para dizer que as consequências são drásticas, sobretudo ao nível da economia das famílias com poucas posses. Muitos moçambicanos dependem do que ganham a cada dia, prestando serviços ou vendendo algo. Com o confinamento e proibição de algumas atividades, cidades que envolvem aglomerados, estas pessoas passam por situações deploráveis, passando a estar dependentes da solidariedade familiar. Não há nenhuma medida compensatória por parte do governo, diz este nosso ouvinte. LPR Mulato escreve-nos também de Moçambique, mais concretamente da cidade da Beira, e diz-nos que aqui a situação está controlada, havendo de momento 13 casos. No entanto, salienta, em outras províncias os casos não param de subir. Também em Angola, diz Benegildo Sapato, as consequências da pandemia são enormes e em vários setores, desde a economia à assistência social. Segundo este internauta, a pandemia está a prejudicar as populações, principalmente por causa do aumento dos custos. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Reino Unido está disponível para apoiar Moçambique no combate aos grupos armados que há mais de 2 anos protagonizam ataques na província de Cabo Delgado. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, durante uma conversa telefónica com o chefe de Estado de Moçambique, Philip Nyusi. Em Angola, as recentes declarações de Isabel dos Santos sobre os alegados problemas financeiros da sua rede de supermercados Candando continuam a dar que falar. A empresária angolana anunciou o encerramento de algumas das lojas e consequente despedimento de 1.000 trabalhadores por alegados problemas financeiros devido ao arresto deste espaço comercial. No entanto, em entrevista à DW África esta quinta-feira, o secretário-geral da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, diz que o argumento apresentado pela empresária angolana não tem fundamento.
Não estou a ver o porquê que o Candando não tenha conseguido levantar os dinheiros para o pagamento de salários. A empresa continua a funcionar. Aliás, os supermercados são as empresas que mais trabalharam ao longo destes 2 meses da declaração do estado de emergência.
Ainda em Angola, a ministra da Saúde apelou ontem à não discriminação das pessoas infectadas com Covid-19. Segundo Silvília Lutucuta, têm estado a ocorrer situações de estigmatização de pessoas que estiveram em zonas afetadas pela pandemia em algumas zonas do país. Angola registrou esta quinta-feira mais 5 novos casos positivos e uma morte por Covid-19, totalizando 118 infecções com 5 óbitos e 41 recuperados. O governo de São Tomé poderá substituir na próxima semana o estado de emergência em vigor no país por estado de calamidade. A informação foi avançada ontem no final da 6ª reunião dos órgãos de soberania por Adelino Lucas, porta-voz do Executivo. Esta é uma hipótese que surge no mesmo dia em que o Ministério da Saúde anunciou mais 7 novos casos de Covid-19 positivos no país. São Tomé registra assim 639 infecções acumuladas. Cabo Verde registrou ontem a 6ª morte por Covid-19, a primeira na Ilha do Sal. E foram confirmados também e pela primeira vez os primeiros 3 casos positivos na Ilha de Santo Antão. O país conta agora com um acumulado de 657 casos de infecção por Covid-19, 352 dos quais estão ainda ativos.
DW África. Deutsche Welle.
Há 20 anos, a Alemanha ficou chocada com o assassinato de Alberto Adriano. O moçambicano de 39 anos foi brutalmente espancado por um grupo de neonazis perto do Stadtpark, na cidade de Dessau, quando regressava à casa depois de uma noite com amigos. Casado e pai de 3 filhos, Alberto Adriano acabou por não resistir aos graves ferimentos na cabeça e faleceu no hospital no dia 14 de junho de 2000. 2 décadas passaram desde então e a verdade é que a discriminação racial continua a motivar ataques na Alemanha. Aliás, os números mais recentes divulgados pela Agência Federal Antidiscriminação Alemã dão conta de um aumento significativo da discriminação racial no país. Céline Barry é responsável do Gabinete Antidiscriminação da Each One Teach One, uma associação criada em Berlim e que pretende ser um espaço de partilha e solidariedade, onde vítimas de discriminação podem contar a sua história e pedir ajuda.
O que queremos é que a associação seja um espaço onde as pessoas de pele negra se possam encontrar, partilhar os seus conhecimentos e falar das suas experiências. Mas não só. A associação pretende ir mais além e mostrar que certos episódios que se repetem no cotidiano alemão podem ser punidos por lei. Um dos mais comuns, diz a ativista e socióloga Céline Barry, é ser negada aos jovens de pele negra a entrada numa discoteca. Há muitas opções legais. A entrada na discoteca está abrangida pela Lei Geral da Igualdade. Ou seja, se me é negada a entrada, eu tenho o direito de processar. Como aconteceu em centenas de países, a morte de George Floyd nos Estados Unidos também não passou despercebida na Alemanha. Foram várias as cidades em que se realizaram protestos de apoio ao movimento Black Lives Matter. É um momento desafiante, mas é também um momento que nos dá esperança de que as coisas mudem na sociedade alemã, que começa a mostrar sensibilidade para esta questão. Entretanto, e na sequência dos protestos em massa nos Estados Unidos e em todo o mundo contra o racismo e a violência policial, o município de Berlim aprovou na semana passada uma lei antidiscriminação inédita na Alemanha. A nova lei impede os funcionários públicos, incluindo a polícia e as escolas públicas, de discriminar qualquer habitante da capital alemã com base no sexo, origem étnica, religião, convicções políticas, deficiência, idade, identidade sexual ou estatuto social.
DW Notícias.
As Nações Unidas pediram uma investigação eficaz e transparente a alegadas mortes ilegais na Líbia, depois de terem sido descobertas 8 valas comuns numa região que passou para o controlo das forças pró-governamentais. A 5 de junho, forças leais ao governo de unidade nacional, reconhecido pela ONU, expulsaram as tropas rivais de Khalifa Haftar de Tarouna, a última zona que Haftar controlava na zona ocidental do país. O Tribunal Internacional TPI rejeitou na noite desta quinta-feira a decisão do presidente dos Estados Unidos de autorizar sanções económicas contra os seus funcionários judiciais. Num comunicado enviado à imprensa, o presidente do TPI lamentou a posição dos Estados Unidos e afirmou que será convocada uma reunião extraordinária na próxima semana para debater o assunto. Donald Trump autorizou esta quinta-feira sanções económicas contra funcionários do TPI que iriam investigar militares norte-americanos envolvidos no conflito do Afeganistão. A decisão de Trump já contou com o apoio do primeiro-ministro israelita e com a oposição contra da União Europeia. Também a ONU já fez saber ter recebido com preocupação este anúncio por parte do executivo de Donald Trump. Os Estados Unidos vão continuar a reduzir a sua presença militar no Iraque nos próximos meses, anunciaram na quinta-feira aos governos norte-americano e iraquiano num comunicado conjunto. O documento justifica a redução das tropas com os progressos realizados na luta contra os jihadistas do Estado Islâmico. As pessoas que queiram participar nos próximos comícios do presidente norte-americano têm de se comprometer a não processar a equipa de Donald Trump em caso de contaminação pela Covid-19. Para isso, os apoiantes terão de assinar, através do site de campanha de Trump, um termo de responsabilidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira o regresso dos comícios da sua campanha eleitoral a 4 estados do país. Os comícios estavam suspensos por causa da pandemia da Covid-19, que fez já no país mais de 113 mil vítimas mortais.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Quais as consequências sociais da pandemia da Covid-19 no seu país? Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta manhã. Continuam a chegar várias mensagens ao nosso Facebook. Sáculo Cardoso escreve-nos de Moçambique e diz-nos que as consequências são vastas. Há registros de fome, desemprego e bandidagem. Segundo este ouvinte, o apoio que é destinado à população não chega porque a política de distribuição da cesta básica não é clara. Os chefes dos postos administrativos estão a aproveitar para sabotar encurtar o processo, beneficiando assim os seus conhecidos, excluindo a população mais carenciada. É o que denuncia este nosso ouvinte. Também de Moçambique, John Pólvora é da opinião de que as consequências são maiores do ponto de vista social e económico e o pior é que os casos de Covid-19 não param de subir. James Alfred concorda também que as consequências são graves, por exemplo, em Moçambique, mais concretamente em Nampula, tem-se verificado o abuso das forças policiais desnecessariamente e o aumento da corrupção. O espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por nos ter acompanhado aí desse lado esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes temas, acede à nossa página da internet. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Eu aproveito já para lhe desejar um ótimo fim de semana.